Hoje estamos fazendo aqui uma retrospectiva desses 120 dias de quarentena, esse período que foi estipulado pelo governo do estado de São Paulo, começando no dia 23 de março e hoje 23 de julho, completando aqui 120 dias. Vamos falar um pouquinho de economia. Nós estamos em contato com a professora da Faculdade de Economia da PUC Campinas, professora Eliane Rosandinsky. Prazer em falar com a senhora novamente, professora. Boa tarde.
Boa tarde, Marco. Prazer em falar com vocês.
Professora, 4 meses se passaram, né? E como que a gente faz aí uma avaliação econômica da região metropolitana de Campinas nesse período de quarentena?
Econômica. Então, Marco, nós estamos vivendo uma situação que não dá para pensar isoladamente na questão da região metropolitana, né? Na verdade, nós estamos no Brasil, né, sujeito a todas as políticas econômicas que estão sendo adotadas como formas de enfrentamento e também enganchados no cenário internacional de mudança um pouco na configuração aí de balanço, comércio e tudo mais, então tudo isso afeta a nossa região, né? Mais especificamente, nós estamos enfrentando aí alguns problemas de fluxo de comércio internacional, né? Redução de exportação, redução de importação, que tem a ver com esse mecanismo aí da pandemia. O que eu poderia falar? Se o mundo está em quarentena, por assim dizer, nós diminuímos um pouco o nosso comércio, as nossas exportações. E internamente, as nossas demandas também caem. Então, por isso também a gente diminui também o nosso custo de importação. E isso afeta enormemente as atividades aqui instaladas, tá?
Então, se a gente tem que... Até acho que posso ter até formulado uma questão errada, não só na RMC, mas o que o governo, então, tem feito para ajudar nessa situação econômica que o país vem passando, né? Pequenas empresas, médias empresas, grandes empresas.
Então, desde o início da pandemia, tá? Desde o início da adoção das medidas de isolamento, ficou muito, muito evidente, e até porque nós fomos um dos últimos países, né? Pela própria lógica que estão aí da epidemia, nós vimos acontecer na China, depois vimos acontecer na Europa e depois vimos acontecer aqui, né? Então, o que acontece? No momento em que a proposta do enfrentamento à situação de evitar o contágio ou de não causar um problema tão grave no sistema de saúde é o isolamento. O isolamento, ele tem que ser pensado com medidas de apoio. Porque o que acontece numa lógica de isolamento? Você interrompe os fluxos de demanda. Quando você interrompe esses fluxos de demanda, as empresas também têm que parar de produzir. E isso causa uma quebra, né, no fluxo normal das atividades de compra e venda numa economia. O que o governo, num primeiro momento, ao se preparar para isso, ou qual poderia ter sido a melhor forma dele se preparar? Tanto proteger um pouco o consumo, ou seja, garantir uma manutenção de renda, para que as pessoas continuassem tendo consumo, e também tentando assegurar, de alguma forma, que as empresas pudessem não ter as suas receitas tão fortemente comprometidas, tá? E, nesse caso, qual é a medida específica que eu chamo a atenção? Principalmente para as pequenas empresas, que elas precisam muito de capital de giro, elas têm um fôlego menor para enfrentar um problema, uma paralisação tão grande. Grandes empresas, normalmente, elas têm acesso a capital, elas têm uma outra forma de enfrentamento, elas têm crédito mais barato e tudo mais. O que o governo, no primeiro momento, fez? Colocou uma linha de crédito para tentar fazer com que essas empresas continuassem mantendo aí suas atividades. Só que essas linhas de crédito não foram devidamente... O desenho dessa política de crédito não atendeu muito as pequenas empresas, porque colocou o sistema financeiro para fazer esse crédito, o risco para o sistema financeiro era muito grande e as empresas acabaram não dispondo a pagar os custos. Então, não houve um socorro tão grande assim as pequenas empresas. Ou foi feita uma reversão dessa representativa, mas até agora o que nós vimos na prática foi uma série enorme de micro e pequenas empresas fechando as portas. Né? E do ponto de vista da renda, foi tentado duas coisas. Primeiro, o auxílio, o Corona Voucher, né, popularmente conhecido, que foi a ideia aí de você dar um suporte aos informais, que rapidamente também perderam as suas demandas e tudo mais, para que eles continuassem dentro de uma estrutura de consumo. Essa medida, até que mal e mal, ela funcionou. Por que mal e mal? Porque na forma como ela foi implementada, num primeiro momento, ela não chegou exatamente aos mais desfavorecidos, porque veio através de uma forma, através da caixa, numa forma de um aplicativo, muita gente não sabia operar, mas de alguma forma ela teve um efeito, tanto é que a gente vê no Nordeste que esse efeito aí sobre a remuneração tem sido até importante para a manutenção de algumas cidades e tudo mais. Depois, se quiser, a gente até detalha um pouco mais. E para o mercado de trabalho informal, o que, que foi feito? Foi a MP936, que teve como objetivo flexibilizar ou suspender contratos de trabalho, e o trabalhador também continuaria, né, um empregado, também ficaria com uma remuneração, só que com uma perda muito grande, porque na suspensão de contrato, no máximo, ele recebe R$1.800, que é o seguro de emprego. E nas outras medidas de flexibilização também é uma perda. Então, foi feita uma alternativa, tá? Uma proposta. Não dá para dizer que não houve, mas essas propostas ficaram muito aquém. Por que, que eu falo que ficaram aquém? Porque ao causar uma queda tão grande na remuneração, isso fez com que muitas empresas, e não viabilizar que a estrutura de oferta se mantivesse, né, as empresas, muitas empresas acabaram quebrando. 4 meses é muito tempo para quem é assim.
Uhum. Professora, vem aí, né? Está em discussão a nova reforma tributária do país. Como visualizar o Brasil nesse segundo semestre em termos da economia? O que, que precisa ser feito para que as coisas voltem a caminhar e as pessoas voltem a consumir e o comércio volte a faturar, as empresas voltem a ter liquidez?
A questão tributária, ela é uma questão crucial. Por quê? Porque todos esses programas emergenciais, tá, estão implicando um gasto orçamentário do Estado bastante grande, tá? Tanto é que desde quando foi decretado o estado de emergência, foi possível realizar uma série de gastos para o enfrentamento, e todas essas medidas de socorro, de suporte, entram nessa questão. Porque toda vez que a gente fala em gasto, a gente tem que falar em tributação. Porque a tributação é o que vai dar capacidade desse Estado lá na frente conseguir realizar seu pagamento, o pagamento de todas essas todos esses gastos que foram feitos para salvar a economia nesse momento. Alô?
Esperar para ver se essa crise passe logo, né? E a economia volte a rodar novamente. Muito obrigado mais uma vez por atender a CBN Campinas, viu, professora?
Tá certo. Obrigado, eu que agradeço. Um abraço a todos.
Uma boa tarde para a senhora. Falamos um pouquinho sobre economia com a professora da Faculdade de Economia da PUC, Eliane Rosandinsky.